Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Já temos entre nós a delegação da Sociedade Portuguesa para o Estudo da Saúde Mental e a Sociedade Portuguesa de Psicologia Clínica. Dr. Tiago Azevedo Salvador Santos, Dra. Maria Isabel Prata Duarte e Jorge Manuel Parganha Gravanita. Disse mal, Pargana.
Não, Pargana Gravanita.
Gravanita, muito bem o nome. Então, muito obrigada pela disponibilidade e por poderem contribuir para esta fase da especialidade da Lei da Saúde Mental. E o vosso contributo é de facto muito importante para os nossos trabalhos. Estamos em fase de audição, de ouvir várias entidades e, portanto, é com muito gosto que os ouvimos. Queria também dizer que, apesar desta audição ser gravada, nós podemos consultá-la depois noutra fase. Se quiserem deixar também um contributo escrito ou enviar depois, estejam, por favor, à vontade. Portanto, eu passava agora, eu penso que conhecem a grelha. Tem uma intervenção de 10 minutos, cada uma das sociedades tem uma intervenção inicial de 10 minutos, depois passa a palavra aos grupos parlamentares e depois tem a possibilidade de uma resposta conjunta de todas as perguntas. Portanto, passava desde já a palavra à Sociedade Portuguesa para o Estudo da Saúde Mental. Dr. Tiago Salvador Santos, faz favor, tem a palavra por 10 minutos. Obrigada.
Muito bem. Então, muito bom dia a todos. Em nome da Sociedade Portuguesa para o Estudo da Saúde Mental, agradecemos naturalmente a possibilidade de estarmos aqui hoje e de podermos também dar o nosso contributo para esta questão da revisão da Lei de Saúde Mental. A SPESM tem quase 40 anos de existência e, portanto, desde a sua fundação, que tem e que sempre teve como objetivos a integração de cuidados e a melhoria dos cuidados a prestar aos doentes às pessoas com doença mental grave ou não grave. E, portanto, nós, enfim, procurámos ser breves, também fomos acompanhando algumas das audições que nos pareceram interessantes e algumas das pessoas que, naturalmente, e instituições que aqui foram chamadas deram também já bons contributos. E, portanto, nós, enfim, resumiríamos o nosso contributo da seguinte forma. Por um lado, achamos importante reforçar esta ideia de que esta revisão da saúde mental enquadra-se numa iniciativa mais ampla de reforma dos cuidados de saúde mental em Portugal. Isso parece-nos fundamental e é algo, enfim, que temos vindo ao longo destes anos também a pugnar por isso. E, portanto, esta revisão, se enquadrarmos naquilo que já foi a criação do regime do maior acompanhado em 2018, aquilo que foi o Decreto-Lei 113/2021, tantas vezes referido, que estabelece os princípios gerais, as regras de organização dos serviços de saúde mental e que veio trazer, de facto, alterações muito relevantes e muito interessantes na nossa perspectiva para aquilo que é, para aquilo que é os cuidados de saúde mental em Portugal. E se juntarmos a isso também, enfim, a inscrição de verbas específicas no PRR para se poder implementar finalmente uma série de medidas que foram sendo adiadas desde o Plano Nacional de Saúde Mental, não é, que devia ter começado, devia ter ido de 2007 a 2016 e que, na verdade, chegou a 2016, foi prolongado a 2020, chegou a 2020, enfim. Portanto, se considerarmos esta revisão neste conjunto, de facto é mais um contributo importantíssimo para essa reforma. Por outro lado, e naturalmente, como não podia deixar de ser, esta revisão, nós também subscrevemos isso, procurado quartos aos principais documentos que foram sendo produzidos internacionalmente ao longo destes últimos 20 anos, não é? Que já leva quase a lei. E, portanto, enfim, nem sempre, na nossa perspectiva, alguns desses documentos internacionais, enfim, foram justamente pragmáticos na forma como abordam algumas questões da saúde mental, mas, naturalmente, era necessário fazer essa adequação E, por outro lado, rever algumas lacunas que, em nosso entender, algumas delas eram graves também naquilo que era a lei de 98. E, portanto, destacamos brevemente alguns pontos que nós entendemos que são positivos e fundamentais nesta proposta de revisão, e depois também focamos alguns aspectos que, em nosso entender, também deveriam ser alvo de revisão ainda e de alteração à proposta que está em cima da mesa. Portanto, em relação aos aspectos positivos fundamentais, nós vemos com muito interesse o foco que foi colocado na integração e continuidade de cuidados, naturalmente contemplando o internamento psiquiátrico, que em muitas situações é imprescindível, incontornável, mas tendo como base de intervenção as já tão faladas equipas de saúde mental comunitárias. E, portanto, esta ideia de que o tratamento involuntário e o tratamento da doença mental grave não termina com o internamento, quando ele é necessário, mas, pelo contrário, implica uma continuidade de cuidados, muitas vezes ao longo da vida do doente. Por outro lado, outro aspecto que também entendemos muito positivo é, de facto, a garantia do respeito pela vontade e preferências dos doentes, expressas antecipadamente através das diretivas antecipadas de vontade, também nos parece muito relevante, embora depois a esse, já falarei mais à frente, levanta-nos algumas questões a figura da pessoa de confiança, mas já lá vamos. Depois, por outro lado, a eliminação da possibilidade anteriormente prevista, isto parece-nos absolutamente fundamental, a eliminação da possibilidade que anteriormente estava prevista dos doentes sujeitos a medidas de segurança poderem ser sujeitos a prorrogações por período de tempo indeterminado e que acontecia na lei anterior, isso permitia-se isso. E, por outro lado, também a eliminação da lacuna referente à proteção da gestão do património dos doentes mentais que não estão abrangidos por medidas de acompanhamento previstas no Código Civil. E, portanto, isso também nos parece, era outra lacuna importante e que também será eliminada com esta revisão. Portanto, estes pontos parecem-nos muitíssimo importantes. Eram pontos identificados já há muito tempo, não só pela CEPES, mas por muitas outras entidades que trabalham nesta área e que de facto serão alteradas. Não obstante, entendemos que alguns pontos justificam a alteração ou para melhor clarificação ou mesmo para melhor adequação aos fins a que se propõe. Nomeadamente, e temos 5 pontos, por um lado, a questão das avaliações clínico-psiquiátricas no domicílio, portanto, o artigo 20º, número 2, nós temos muitas dúvidas que essa possa ser ou que deva ser uma prática de rotina, quer dizer, atendendo ao volume de trabalho, incluindo a logística implicada, que também inclui questões relacionadas com as segurança dos profissionais, os doentes, mas, quer dizer, parece-nos pouco pragmático e parece-nos que implica riscos sem benefícios que o justifiquem. Portanto, sugerimos que a possibilidade dessas avaliações serem feitas no domicílio serem reservadas a situações de exceção e devidamente fundamentadas. Por outro lado, a figura da pessoa de confiança, que é referida no artigo 9º, do número 5, parece-nos equívoca, suscita dúvidas relativas à sua aplicabilidade e parece-nos até que em determinadas circunstâncias podem ser contraproducentes essa figura. E, portanto, sugerimos ou a sua reformulação ou mesmo até a sua revogação daquilo que está proposto. Até porque depois já há outras figuras que estão previstas, nomeadamente a questão do procurador de cuidados e tudo mais, enfim. Por outro lado, nós tínhamos o qualificativo de anomalia psíquica, não é, que estava prevista na lei anterior. As pessoas têm falado muito a propósito de como é que deve ser a melhor designação. Nós também entendemos que essa qualificação, a qualificação da doença mental associada à medida de tratamento involuntário, deve ser especificada. E deve ser especificada, no nosso entender, de uma forma simples, adotando a expressão doença mental grave, que é a expressão adotada internacionalmente e, do ponto de vista técnico, remete logo para um conjunto de patologias específicas, e que possam ser passíveis de tratamento involuntário. Depois ainda, é um aspecto pormenor, há uma referência feita no artigo 26º, número 3, a linha E, a propósito da revisão da decisão, faz-se menção ao responsável pela unidade de internamento, quando deve constar igualmente o responsável pela equipa comunitária responsável pelo seguimento do doente. Pronto, é um aspecto mais, enfim, pormenor. Depois, por último, parece-nos também relevante a questão, nas referências aos procedimentos relativos à avaliação clínica ou psiquiátrica, é mencionado em vários artigos, o artigo 20º, o artigo 33º, é mencionada várias vezes a colaboração de elementos de equipa multidisciplinar. E, obviamente, nós não pomos em causa a relevância dessa colaboração. A CEPESME, aliás, é um bom exemplo disso. A nossa direção é composta por elementos de vários corpos profissionais. Mas entendemos que, pela sua gravidade, a gravidade da medida, que é, na verdade, uma medida de prevenção de privação da liberdade, e pelo seu cariz técnico-científico, entendemos que essa a responsabilidade referida à avaliação clínica ou psiquiátrica deverá ser assumida pelo médico-psiquiatra. Na lei anterior, julgo eu que estava referida à menção a eventual colaboração, parece-nos uma boa formulação e que deve ser mantida. Portanto, assim, na globalidade, estes são os pontos que nós entendemos que são os pontos positivos mais interessantes e, por outro lado, também os pontos que, em nosso entender, poderão merecer alguma alteração. E, para já, fico por aí.
Muito obrigada. Então, passava agora a palavra à doutora Maria Isabel, da Sociedade Portuguesa de Psicologia Clínica. Fazem a apresentação e depois eu passo a palavra aos senhores deputados.
Muito bem. Muito obrigada. Então, bom dia. Queríamos começar por agradecer também aqui à senhora coordenadora e aos deputados presentes aqui a disponibilidade para nos ouvirem e a oportunidade que nos dão. Então, o nosso nome já foi dito, nós estamos, Isabel Prata e Jorge Gravanita, e nós estamos aqui a representar a Sociedade Portuguesa de Psicologia Clínica, que é uma associação científica de psicólogos. Temos 34 já de existência e temos como atividade principal, só assim para vos introduzir, a formação profissional pós-graduada dos psicólogos e outros profissionais de saúde mental. Fazemos formação especializada em psicoterapia de orientação dinâmica, em diagnóstico psicológico e também em atualização, e também temos participado em muitos debates de âmbito nacional e europeu sobretudo a formação dos psicólogos clínicos, as intervenções psicológicas e psicoterapêuticas e o seu lugar nas redes de cuidados de saúde. Para nós é realmente relevante poder intervir neste debate da Lei da Saúde Mental. Então, analisámos esta proposta a partir do nosso lugar de cidadãos e cidadãs com uma especialidade profissional ligada à saúde mental, e vamos focar-nos também, tendo em consideração os pressupostos da lei e também as lacunas e as dúvidas que nos foram surgindo ao longo da leitura que fizemos da lei. Assim, numa apreciação global, o que gostaríamos de dizer concretamente é, e destacando os aspectos positivos da lei que consideramos como aspectos muito positivos a preocupação com os direitos humanos das pessoas que recorrem a cuidados de saúde mental, a centração na pessoa, nos seus direitos e nas suas necessidades de cuidados, a proposta de participação da família e das famílias e dos próprios, parece-nos muito relevante, ter em conta sempre a opinião e a vontade da pessoa que procura cuidados na medida das suas capacidades. Pois, esta proposta da abordagem multidisciplinar na promoção da saúde mental, que nos parece muito importante, na prevenção, prestação de cuidados, tratamento e reabilitação, e também o ênfase, a preferência por cuidados prestados na comunidade, obviamente considerada uma coisa relevante e positiva. No entanto, preocupa-nos se haverá condições para, ou será possível criá-las para a efetiva realização do que a lei prevê, desde as equipas multidisciplinares até à abordagem de proximidade. Sabemos que concretizar estes objetivos implica recursos que não existem ou existem em número insuficiente para aquilo que é necessário, e nós trabalhamos no terreno, temos muita consciência disso. Pois, queríamos também assinalar como positivo o espírito ambicioso da lei quando refere a orientação para a recuperação integral da pessoa. Parece-nos realmente. Entendemos esta expressão como um conceito que remete para um processo terapêutico de caráter sistémico, envolvendo não apenas a saúde física e psicológica, mas também a reabilitação e a inserção social. No entanto, considerando que muitas condições em saúde mental exigem continuidade de cuidados e vários episódios de tratamento ao longo da vida, pensamos que é importante que isso seja reconhecido pela lei, recomendando a manutenção de alguma forma de acompanhamento clínico de proximidade. Foi curioso que hoje de manhã, quando vinha para cá, ouvi o Presidente da República falar da necessidade de acompanhamento psicológico continuado. Ou seja, quando falamos em saúde mental, de facto, falamos na necessidade de uma continuidade de cuidados que é importante manter. Avançando com alguns pontos críticos, como primeira crítica, diríamos que no seu conjunto a lei está muito ancorada no modelo biomédico. Isso é visível, por exemplo, na exposição de motivos na página 3, onde é referido que as inovações propostas estão em linha com o progresso das ciências médicas e da farmacologia. Pensamos que teria de ser considerado igualmente o progresso das ciências psicológicas, que tem sido grande, e das práticas psicoterapêuticas, que na nossa perspectiva têm mostrado a sua relevância, por exemplo, na prevenção e promoção da saúde mental relacionada com a pandemia e na procura crescente de psicoterapia e de apoio psicológico que temos observado por parte da população. Nossa sugestão é que possa escrever-se em linha com o progresso das ciências médicas, psicológicas, dos cuidados psicoterapêuticos e da farmacologia. No artigo 4, a linha C, a lei preconiza a intervenção de equipas multidisciplinares. Também concordamos com esta perspectiva, evidentemente, como já referimos. No entanto, parece-nos que os outros profissionais podem aqui ser vistos apenas como subsidiários da intervenção psiquiátrica. Ora, nos aspectos da prevenção e promoção da saúde, as perspectivas psicológica e social são fundamentais. Uma abordagem preventiva que preconize cuidados psicoterapêuticos de primeira linha pode evitar intervenções e tratamentos mais invasivos e evitar que as situações de perturbação psicológica e doença mental se tornem mais gravosas do ponto de vista da saúde e no que diz respeito à vida social e familiar das pessoas. Temos aqui também uma outra ideia, que é sobre a expressão utilizada no texto da lei de pessoas com necessidade de cuidados de saúde mental. Pensamos que esta expressão corre o risco de ser discriminatória, porque divide as pessoas entre aquelas que necessitam de cuidados e aquelas que não necessitam. E, na verdade, pensamos que, tal como na saúde global, todas as pessoas necessitam de cuidados. É um direito universal o acompanhamento da saúde e receber cuidados preventivos ou terapêuticos adequados, incluindo na dimensão da saúde mental, desde o nascimento e durante toda a vida. Se, na verdade, já assumimos isso como óbvio na saúde física, porque não na saúde mental. No outro ponto, criticamos que não seja exigível um consentimento escrito para os tratamentos eletroconvulsivos e que estes, a par com a estimulação intracraniana e a psicocirurgia, não sejam definidos como tratamentos de último recurso, pois são tratamentos com caráter invasivo e que podem ter consequências iatrogénicas como potencialmente irreversíveis. Sobre a acessibilidade aos cuidados, pensamos que esta proposta de lei consagra o direito a aceder em condições de igualdade aos cuidados de saúde mental, o que nos parece inquestionável, mas aqui parece-nos estar perante uma boa ideia que pode esbarrar com a realidade do país, especialmente em relação aos recursos disponíveis. Por exemplo, no que diz respeito aos recursos humanos em psicologia, que é uma das áreas que conhecemos melhor, é reconhecida a insuficiência dos psicólogos em todos os níveis do Serviço Nacional de Saúde, mas parece-nos que atualmente acontece o mesmo em todas as profissões implicadas nestas equipas multidisciplinares. Como psicólogos, para além da contratação de mais profissionais, que é uma coisa que tem sido amplamente proposta, como sabem, pensamos que é também fundamental a compreensão das diferenças das respostas da psicologia. E pensamos que as respostas da psicologia são diferentes das respostas médico-psiquiátricas, de enfermagem e de serviço social, e pensamos que há que reconhecer esta diferença. As consultas de psicologia são fundamentais para a saúde mental em várias fases da vida, e a participação dos psicólogos nestas equipas nas equipas multidisciplinares pode ser, pode exigir um número maior de profissionais, parece-nos. Final, só estou a terminar, sobre o tratamento involuntário, sobre o articulado relativo a este tratamento. Reconhecemos a importância das garantias que são dadas às pessoas e propunhamos que puder, para favorecer a identificação dos casos em que existe esta necessidade, propunhamos a criação de uma comissão de ética que possa definir o limite das intervenções que se julguem necessárias nas situações agudas e crónicas, e a sistematização de critérios de risco, porque que possa ser orientadora para todos os clínicos, especialmente os de primeira linha, onde muitas destas situações aparecem com frequência e as pessoas muitas vezes sentem-se que precisam de orientação. Para finalizar, só queríamos dizer que achamos que a Lei da Saúde Mental deve ter em conta a realidade atual da sociedade em que vivemos e, por isso, sugerimos que possam ser preconizadas pela lei recomendações de prestação de cuidados, nomeadamente de cuidados psicoterapêuticos em situações específicas de alto risco para a saúde mental, como situações traumáticas causadas por abusos sexuais, violência doméstica, catástrofes naturais, situações de guerras e emergências resultantes do refúgio e de migrações forçadas. E por agora é isto. Obrigada.
Muito obrigada. Eu passava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Dispõe de 5 minutos para... Muito bem, e depois vamos seguindo com os pedidos de esclarecimento. Faz favor, Sra. Deputada Anabela Rodrigues.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora, caras e caros colegas. Começo por cumprimentar e agradecer a vossa disponibilidade, do Dr. Tiago Santos, doutora Maria Isabel Duarte e do Dr. Jorge Gravanita, por estarem aqui connosco e trazerem os vossos contributos nesta proposta de lei. Em primeiro lugar, nesta revisão da lei, houve, sobretudo, uma especial atenção à revisão e à atualização dos direitos e deveres da pessoa com necessidades de cuidados de saúde mental. Entre os direitos, consagra-se o direito a aceder a cuidados de saúde integrados e de qualidade, desde a prevenção à reabilitação. Enquanto médicos e psicólogos, como é que vêem a capacidade de aceder a estes cuidados de saúde mental? Quais são os principais problemas com que se deparam no acesso a estes cuidados e que medidas é que poderiam apontar para melhorar? Noutras audições, e hoje aqui também, portanto, eu vou dirigir esta questão mais aqui ao Dr. Tiago Santos, porque a Dra. Isabel já deu a sua opinião sobre isto. Portanto, ouvimos que esta proposta faz um entendimento da saúde mental mais remediativo, mais centrado na doença e na atuação de profissionais de medicina, nomeadamente os psiquiatras, e que secundariza as dimensões da prevenção e da promoção da saúde mental, e que secundariza também o papel da psicologia e dos psicólogos. O que é que pensam sobre isto? A nova Lei da Saúde Mental encara a prestação de cuidados em saúde mental com uma maior preferência pelo tratamento ambulatório e multidisciplinar. A reforma da saúde mental prevê as equipas comunitárias de saúde mental, 40 equipas, algumas já estão no terreno, 20 para adultos, 20 para a infância e adolescência, distribuídas pelas 5 regiões de saúde, e que serão cerca de 300 profissionais a trabalhar na área da saúde mental. Equipas constituídas por um médico psiquiatra, que coordena, 2 enfermeiros, um deles especialista em saúde mental, um psicólogo, um terapeuta ocupacional, um assistente social, um assistente técnico. Qual é o vosso entendimento sobre esta maior preferência pelo tratamento ambulatório e se entendem que este é o modelo mais adequado, tendo em conta estes recursos já existentes e os que estão previstos? Sobre a avaliação clínico-psiquiátrica e a colaboração de outros profissionais. A atual lei já prevê a eventual colaboração. A proposta atual retirou a palavra eventual e prevê então a colaboração de outros profissionais. Como é que vem esta colaboração, nomeadamente dos psicólogos? Por exemplo, no que concerne à avaliação da capacidade cognitiva e funcional e da competência para a pessoa tomar decisões relativas ao tratamento ou a participação pela necessidade de outro tipo de avaliação psicométrica, por exemplo. Ainda vou mais longe e perguntam, consideram que deveria haver uma avaliação psicológica e uma avaliação clínica ou psiquiátrica? Sobre a questão da possibilidade da avaliação clínica ou psiquiátrica ser feita no domicílio, o doutor Tiago já manifestou a discordância, mas eu gostava que me explicasse um bocadinho melhor, é pela questão do risco que constitui ou que poderá constituir para os profissionais. E, por último, a questão do tratamento involuntário implicar a existência do risco. Ou seja, o tratamento involuntário só poderá existir se existir perigo para bens jurídicos, pessoais ou patrimoniais. Como é que vem esta questão, por exemplo, no caso de um doente psicótico que pode recusar o tratamento, não por considerar estar doente, mas por estar convencido, por exemplo, de estar a ser perseguido ou envenenado? Há aqui um declínio do estado cognitivo, mas a pessoa pode não constituir risco. Ou seja, só é possível tratar-se constituir risco. Como é que vem esta questão? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora ao Grupo Parlamentar do PSD. Sra. Deputada Helga Correia, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar a Sra. Coordenadora, Sras. e Srs. Deputados. E um cumprimento especial para a Sociedade Portuguesa para o Estudo da Saúde Mental na pessoa do Dr. Tiago Azevedo e da Sociedade Portuguesa de Psicologia Clínica na pessoa da Dra. Isabel Prata e Dr. Jorge Gravanita. Agradecer desde já os contributos enviados e todos os contributos que puderam já dar no decorrer desta audição, contributos essenciais que se vêm juntar a um conjunto de outros parceiros e de outros contributos que estamos a ter ao longo destas audições, que são contributos essenciais no sentido de podermos nós também, partidos políticos, no final de todo este trabalho, podermos eventualmente apresentar alterações a esta proposta de lei, no sentido de conseguirmos melhorar algumas daquelas normas que constam desta proposta. Eu iria começar aqui pela Sociedade Portuguesa para o Estudo da Saúde Mental, na pessoa do Dr. Tiago Azevedo, só para pegar aqui em duas questões, que são alguns pontos que mencionou aqui como sendo, ou que se justificam alterações, um deles relativamente à avaliação clínica psiquiátrica no domicílio, que disse que tem aqui algumas reservas quanto ao facto de serem feitas no domicílio. O grupo parlamentar do PSD entende que nós assistimos nesta área, em primeiro lugar, uma falta de meios, mas penso que não será estas reservas por parte da sociedade portuguesa, não será só pela falta de meios, mas certamente por alguns riscos que estão inerentes a esta atuação no domicílio. E levantou aqui a questão de poder haver algumas exceções para esta avaliação no domicílio. Eu iria questionar que tipo de exceções é que a Sociedade Portuguesa para o Estudo da Saúde Mental considera, porque nós também depois, se formos limitar as exceções, temos que saber quais são as exceções, porque senão vamos ter dualidade de critérios mediante as entidades. Depois fala aqui também relativamente à questão da pessoa de confiança. Esta tem sido uma questão levantada recorrentemente nos vários parceiros e nas audições que temos tido. Falou aqui que sugerem uma reformulação e eu pergunto que tipo de reformulação é que sugerem, se têm algum contributo, não sei se têm neste momento, mas se tiverem, para poderem enviar ainda no âmbito desta discussão, para podermos eventualmente até os partidos políticos também sugerirem essas mesmas retificações. Depois, relativamente à Sociedade Portuguesa de Psicologia Clínica, assinalam aqui algumas preocupações, tanto no vosso parecer como também aqui na audição, e algumas críticas que acompanhamos também com alguma preocupação, nomeadamente quanto à promoção da saúde mental e a prevenção da doença. e preocupa-nos, preocupa-nos se, como dizem na documentação recebida esta manhã, se haverá condições ou se será possível criá-las para efetivamente haver uma prevenção, uma promoção da saúde mental. Pois, se nós formos ver os dados no Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, em novembro de 2022, os tempos de espera de consulta de psiquiatria, consulta geral, eram elevadíssimos, além de que os recursos nos diferentes níveis de cuidados do Serviço Nacional de Saúde relativamente à saúde mental também são escassos. Por isso, acaba por também nos ser uma das nossas preocupações. Depois, uma outra questão aqui no vosso parecer, criticam o facto de, e alertaram para isso nesta audição, e cito, não ser exigível um consentimento escrito para o tratamento de eletroconvulsivos e que estes, a par com a estimulação intracraniana e a psicocirurgia, não sejam definidos como tratamento em último recurso. Relativamente ao ser exigível por escrito, gostaria de vos ouvir a este respeito, que é, que soluções é que defendem, porque se a pessoa é inimputável ou se não tem autonomia jurídica para o definir por escrito, como é que vamos fazer nestas situações? Qual é os vossos comentários relativamente a esta matéria? E depois dizer que também vemos com alguma preocupação a questão das situações traumáticas causadas por abusos sexuais, violência doméstica, e alertam aqui para a recomendação de cuidados de psicoterapêuticos. Eu pergunto se a vossa recomendação fica só por aqui ou se poderemos ir mais além relativamente aqui à Lei de Saúde Mental, em escrever mais preocupações relativamente a esta problemática. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora ao Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Pedro Frazão, por favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Srs. Deputados, quero dar as boas-vindas às sociedades aqui presentes hoje, a Sociedade Portuguesa para o Estudo da Saúde Mental e a Sociedade Portuguesa de Psicologia Clínica. De facto, uma delas veio a pedido do PSD, a primeira, e a segunda veio a pedido do Chega, porque foi nosso entendimento que, de facto, os psicólogos têm que ser ouvidos e as sociedades científicas podem dar um contributo muito importante para este debate. Agradeço muito os contributos escritos que já enviaram, são bastante substantivos e têm pontos objetivos das vossas visões para esta lei de saúde mental que está agora a ser apreciada na especialidade, mas gostava de vos deixar aqui algumas perguntas agora, apesar de a primeira intervenção ter sido bastante elucidativa. Começando pelo Dr. Tiago Santos, se me permite, gostava de saber qual é a perspectiva da vossa sociedade sobre se é de facto desta vez que a saúde mental vai arrancar em Portugal. O Sr. disse que esta implementação já devia ter sido feita no Plano Nacional de Saúde Mental 2007-2016, isso não aconteceu, que depois esse Plano Nacional foi prorrogado para até 2020, o que também não aconteceu. Estamos em 2023 e está-se à espera do PRR para que, de facto, estas equipas e esta reforma da saúde mental em Portugal seja feita. Eu quero lhe perguntar se a sua perspectiva é que, de facto, se acredita que é desta vez que vai ser alargado os cuidados de saúde mental a todos os portugueses, tal como eles devem ter. Depois, relativamente aos 5 pontos que justificam alteração, ou que a vossa sociedade justifica algumas alterações, ia-me debruçar sobre 2. O primeiro, de facto, do atendimento ao domicílio e das avaliações clínico-psiquiátricas. Já falou de que pode acarretar mais riscos, não só para os profissionais de saúde, como para o próprio paciente, que pode não se coadunar com o volume de trabalho, que vai provocar uma menor segurança no local de trabalho, mas também queria introduzir aqui um outro fator, que é os territórios. Nos territórios de todo o país, principalmente nos territórios mais interiores, como é que se pode aplicar uma medida destas? E depois também naqueles pacientes que não reconhecem a sua necessidade de tratamento, como é que se pode aceder ao domicílio do paciente se ele próprio não está a reconhecer essa necessidade de tratamento? E, portanto, como é que se pode aqui a conjugar estas duas necessidades entre o tratamento e a deslocação. Depois, no quarto ponto, na revisão da decisão, dizendo que o responsável pela equipa comunitária e pelo seguimento do doente faz menção apenas ao responsável pela unidade de internamento e que a vossa proposta seria outra. Gostava que explicasse melhor esta questão. No ponto quinto também, gostava de que me dissesse qual é a vossa visão sobre a falta de especialistas em psiquiatria. Tivemos há poucos meses uma notícia na comunicação social dizendo que, por exemplo, no distrito de Coimbra, cerca de 40% dos psiquiatras se vão reformar nos próximos 2 a 3 anos e que não existe formação de médicos psiquiatras para suprir essas necessidades futuras e, portanto, uma vez que a avaliação clínica ou psiquiátrica só pode ser e bem feita por um médico psiquiatra, teremos no futuro uma necessidade destes profissionais e como é que se deve precaver essa necessidade. Passando então para a Sociedade Portuguesa de Psicologia Clínica, a doutora Maria Pratas Duarte, muito obrigado por ter vindo e pela sua explicação inicial, que foi também bastante objetiva. De facto, o Partido Chega chamou aqui a vossa sociedade porque acredita também que os psicólogos têm um papel fundamental na sociedade portuguesa e que deve toda a sociedade, toda a população, deve poder aceder, quer necessitando, quer não necessitando, seja apenas para uma avaliação, como fazem, por exemplo, nas escolas, como devia existir nos hospitais, como devia existir nos presídios, nas penitenciárias, como devia existir em muitas instituições do Estado, um atendimento psicológico para que fosse feito esse acompanhamento da saúde mental. E, portanto, também concordamos com o facto de, logo no preâmbulo desta lei de saúde mental, deve estar inserido a denominação das ciências, não só médicas, mas também das psicológicas e dos cuidados de psicoterapêutica e farmacologia. Nomeadamente, à necessidade de saúde mental, nós vemos que no SNS, neste momento, só existem 150 psicólogos. E, portanto, são os números que a Ordem dos Psicólogos nos dá. E, portanto, como é que está a ser feita o acesso à saúde mental em psicologia em Portugal? Está a ser, basicamente, feita através de privados e, portanto, por isso Chega apresentou aqui um projeto de lei sobre um cheque de saúde mental, como acontece no Ministério da Saúde com o cheque dentista, por exemplo, e gostava de saber a vossa opinião, não sei se tiveram a oportunidade de ver essa nossa proposta, gostava de saber a vossa opinião sobre esse acesso à psicologia, como acontece já, e o Governo até usa essa bandeira do cheque dentista como um grande sucesso, se isso poderia ser aplicado também à psicologia, enquanto o SNS não tivesse os devidos quadros em psicologia. Tinha outras questões a fazer, mas o tempo já se esgotou e, portanto, fico-me por estas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passamos agora ao grupo parlamentar do PCP, visto que a Iniciativa Liberal não está... Está à distância. Temos o Sr. Deputado João Dias, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Bom dia aos seus deputados, bom dia aos convidados e agradecer os esclarecimentos que já nos prestaram e inclusive a informação que também já nos chegou por escrito. De facto, nós estamos a falar de mais uma lei que nós não descuramos a necessidade de uma lei que tem, já é de 98, que necessitará naturalmente de ajustes e de atualizações. Não avaliamos que uma lei tenha necessidade de ser atualizada só porque tem idade, é preciso que ela se adeque e ajuste à realidade e à vida do país e das pessoas. E nesse sentido, Portugal tem tido sempre aqui na área da saúde mental 2 pesos e 2 medidas, ou seja, legislação progressista e, ao mesmo tempo, falta de recursos humanos para concretizar aquilo que são que a lei determina. Planos que seriam atingíveis se tivéssemos, essencialmente, condições, nomeadamente recursos humanos, falo do Plano Nacional da Saúde Mental, que sucessivamente vai sendo adiado e não concretizado, é um problema muito grave, mas isto não descora a necessidade de nós olharmos para a questão da saúde mental. Esta lei, que no nosso entender a designação é algo a designação que é dada à Lei da Saúde Mental induz uma ideia provavelmente errada do que é o foco e a principal preocupação desta lei. Em nosso entender, a lei centra-se essencialmente no tratamento involuntário, que de facto nós apreciamos e certamente Vossas Excelências terão também a mesma apreciação. É uma situação contraditória com aquela que é a natureza da prestação de cuidados de saúde mental, ou seja, trata-se de uma situação de exceção, o tratamento involuntário. Nós sabemos o quanto significa o envolvimento e a participação no plano terapêutico que a pessoa possa vir a participar. No entanto, a saúde mental é de facto um problema de todas as sociedades, todas, e afeta todos os indivíduos ao longo de todo o seu ciclo de vida. A verdade é que esta lei tem aqui uma característica que Vossas Excelências até, não direi que se furtaram a abordá-la, mas tiveram uma abordagem que é natural que a façam, tendo em consideração a natureza do vosso exercício, que tem a ver, que centrasse muito no perigo para terceiros e para o próprio. Quando nós entendemos que a condição de saúde deve ser o centro, tanto que nós hoje falamos dos cuidados centrados na pessoa, mas aqui o tratamento está dependente, ou seja, está condicionado pelo efeito comportamental e não pela necessidade dos cuidados que a pessoa possa vir a ter. Ou seja, se a sua condição de saúde se vier a deteriorar e não houver um comportamento que coloque em risco os terceiros ou o próprio, isso de facto não informa um critério de internamento que poderá ser o melhor internamento ou tratamento involuntário, porque nem sempre estamos a falar de internamento, poderá ser situações de tratamento involuntário. Ainda assim, há aqui alguns aspectos que para nós seria muito importante. Ou seja, de facto, houve aqui uma apreciação de que esta lei está muito centrada no modelo biomédico. E também nos parece, não só no modelo biomédico, também na questão excessivamente judicializada desta situação. Porque não podemos olhar para estes tratamentos como uma medida de segurança ou como uma medida de prevenção criminal. Nós temos que olhar e centrar a atuação dos profissionais de saúde mental como centrada naquilo que é a prestação de cuidados e melhoria das condições para a reintegração, para a reabilitação, para a inserção social. E, portanto, desde logo, há aqui um artigo, que é o artigo 14º, que diz, a sua designação diz, nome, noção e fim do tratamento involuntário. A questão que fazemos é se não seria mais adequado e mais acertado dizer-se finalidade ao invés de dizer fim do tratamento, porque aqui está logo subjacente aquela que é a principal, com muita nitidez, que é a privação da liberdade, que é o grau de judicialização que está aqui configurado. Depois também há aqui uma outra situação que nos apraz ter alguma atenção e tem a ver uma comparação com a lei anterior na atual PPP. O artigo 28 vem dizer o perigo, ou seja, nos pressupostos para o internamento de urgência vem dizer o perigo para bens jurídicos pessoais ou patrimoniais do próprio ou terceiros. Cá está, sempre à frente a questão do perigo, nomeadamente por deterioração aguda do estado da pessoa com doença mental. Ou seja, ainda vem, a seguir vem a preocupação com o estado de saúde, mas primeiro está condicionado ao perigo. Quando a anterior lei dizia pode ainda ser internado o portador da anomalia psíquica grave que não possua discernimento necessário para avaliar o sentido e o alcance do consentimento quando da ausência do tratamento de teor de forma acentuada o seu estado. Esta é o que nos preocupa bastante, porque entendemos que pode haver aqui um caminho a ser feito. Nós temos aqui uma avaliação mais criminal do que propriamente... Para terminar, depois na segunda ronda irei colocar as outras situações, mas estas questões relacionadas com a privação da liberdade e com a liberdade de não se tratar são muito importantes. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Para a segunda ronda, para completar, Então, como já não temos mais grupos parlamentares presentes, passo desde já para a resposta conjunta. Cada entidade tem, cada sociedade tem 10 minutos. Agradeço o poder de concisão. Eu sei que quando as perguntas são muitas, de facto, para responder devia haver mais tempo. Mas, enfim, temos que gerir o tempo. Não se preocupe, está aqui. Soutor, está aqui.
Está excelente. Está
aqui. Para ajudar. Mas isto não é.
Tem os bonecos em fundo bonitos.
Com cor, que é o que precisamos.
Bom, então, agradeço as questões, são interessantes e ajudam-nos também a explanar um bocadinho mais aquilo que é a perspectiva da CEPESME sobre esta questão da lei de saúde mental, mas também sobre a organização dos cuidados de saúde mental em geral. Vamos lá ver. E vou falar na globalidade e depois, se calhar, respondendo a algumas questões mais concretamente. Importa termos aqui em conta alguns aspectos importantes. Um deles é que nós já temos uma lei de saúde mental, que funciona. E funciona no âmbito também desta questão do treinamento ainda chamado compulsivo, não é? E aquilo que se está a fazer aqui é uma revisão dessa lei. Julgo que isso já foi mencionado noutras audições anteriores. Não é uma reforma da lei e a nosso entender não há necessidade de haver uma reforma desta lei, nomeadamente nestas dimensões do internamento involuntário, até porque, como eu também já referi na minha intervenção inicial, enquadra-se noutras medidas de fundo, medidas que, enfim, reconfiguram de uma forma bastante substancial toda a organização de cuidados de saúde mental. Portanto, é natural que esta lei, que estamos agora aqui a analisar, que tenha uma série de conceitos jurídicos, que se foque uma parte significativa, que se foque em todas as questões relacionadas com o internamento involuntário, porque é necessário termos esse ordenamento jurídico e termos isso previsto. E, portanto, não devemos... E, obviamente, para além de tudo o resto que está mencionado na lei, enfim, na generalidade. Mas estes aspectos são fundamentais e eles têm que estar previstos e temos que ser rigorosos na forma com que aplicamos uma medida extremamente gravosa, como todos compreenderão, que é, no fundo, medidas de privação da liberdade, que é sujeitarmos um cidadão a uma medida de tratamento contra a vontade, na prática é o que estamos a falar, contra a vontade desse cidadão. Portanto, temos que ser muitíssimo cuidadosos na forma como o fazemos. Isso só por si justificaria a revisão da lei ao fim destes anos, mas também adequarmos isso àquilo que são as boas práticas atuais. Depois, também dizer, naturalmente, e julgo que era a senhora deputada Anabela Rodrigues que falava nisso, levantava a questão da capacidade de aceder aos cuidados de saúde mental. Obviamente que essa é uma dimensão mais ampla e que implica a necessidade de integração de cuidados, que é um chavão, que os senhores deputados seguramente já ouviram muitas vezes, e de haver um plano. Nós temos muitas vezes esta questão de referirmos que há falta de recursos. E a questão da falta de recursos, concentrarmos-nos na falta de recursos, julgo que é perigoso, porque, na verdade, essa questão também é verdadeira, mas não é a única. É a questão da falta dos recursos e a questão de como organizamos esses recursos. E que é o que, por exemplo, o decreto-lei que foi aprovado no final de 2021, vem trazer essa organização. E, portanto, temos essa organização... Temos, enfim, pela primeira vez, diria eu, em muitos, muitos anos, recursos, não todos, diria, mas temos recursos. Se isso, como perguntava o deputado Pedro Frazão, se isso significa que é agora que vai ser, eu confesso-me agnóstico sempre em relação a estas coisas. Nunca sabemos. Mas diria que pela primeira vez em muito tempo estão reunidas as condições para que isso aconteça. Porque temos a organização, plasmada em vários documentos que têm sido aprovados, e temos a organização, temos os recursos, okay? A questão das equipas comunitárias, a falta de profissionais, tudo isso. Importa também deixar claro, e isso também está evidente naquilo que é o decreto-lei de 2021, 113, eu confundo sempre os números, julgo que é o 113, da Organização dos Cuidados de Saúde Mental. Atenção, que estas equipas de saúde mental comunitária que estão a ser criadas não significa, ou melhor, vem-se enquadrar numa outra medida muitíssimo importante, que é a reorganização dos recursos que já existem no Serviço Local de Saúde Mental, também numa lógica de equipa comunitária. Portanto, no fundo, aquilo que se pretende é que todos os recursos humanos dos Serviços Locais de Saúde Mental possam funcionar nesta lógica. E porquê nesta lógica? Porque, de facto, é aquela que garante as melhores condições para que haja a tal intervenção multidisciplinar, que é uma espécie de um mantra, não é? Que os deputados também já ouviram muitas vezes, mas que isso seja efetivo e não apenas uma figura de retórica. Isso inclui, naturalmente, todos os grupos profissionais, mas em que não podemos considerar que uns são mais importantes do que outros. Eu julgo que era o professor Miguel Xavier, com a ironia que o caracteriza, dizia qualquer coisa do género que não podemos ter numa equipa de futebol três guarda-redes ou três avançados, senão as coisas não funcionam. E isso é absolutamente verdade. Por outro lado, e também, enfim, julgo que era o deputado João Dias falava nessa questão, importa também ter em conta, vamos lá ver, esta organização de cuidados significa que temos que ter um modelo, aliás, que é um modelo das boas práticas internacionais, um modelo de step care, de intervenção faseada, em função da complexidade dos casos, em função das situações, em função de tudo isso. E nestes diferentes degraus, se quiserem, que vai desde os cuidados primários, que vai desde as instituições não estritamente ligadas à saúde, em cada um destes patamares pode ser necessária a intervenção de vários grupos profissionais diferentes, ou alguns mais em especial, do que outros. Agora, temos sempre de distinguir aquilo que é útil, aquilo que é necessário e aquilo que é imprescindível. E, portanto, quando estamos a falar de internamento involuntário, quando estamos a falar de medidas de privação de liberdade, estamos a falar, reparem, vamos fechando o âmbito, não é? Portanto, estamos a falar de patologia e dentro do âmbito da patologia estamos a falar de patologia com determinadas, que implicam determinadas condições e características, nomeadamente a perda do juízo crítico das pessoas que sofrem dessa patologia. Portanto, podemos dizer assim, bom, é necessária também nesse âmbito uma avaliação multidisciplinar, profissional? Com certeza, pode haver situações em que isso seja necessário. Agora, estamos a falar de uma situação em que estamos a avaliar patologias e determinadas patologias. E, portanto, nesse âmbito, diria que, sem prejuízo da colaboração dos profissionais, que o profissional médico será aquele com maiores competências para o fazer. Mas isto sem... Enfim, nós pugnamos sempre na SPESMO e temos feito isso até, enfim, publicamente, através de artigos e tudo mais, da necessidade de mais recursos humanos, que nem sequer são especificamente recursos humanos médicos, são recursos humanos de outras valências que têm sido, enfim, habitualmente preteridas no momento da contratação para as equipas. Depois a questão da... O tratamento ambulatório, naturalmente, a preferência pelo modelo ambulatório, que já acontece hoje. Quer dizer, uma das, por acaso não referimos isso na intervenção inicial, uma das outras dos aspectos interessantes desta lei é justamente a possibilidade de não obrigar necessariamente a um internamento quando há uma medida de tratamento involuntário, dessa medida poder ser uma medida de ambulatório. Há situações em que isso pode ser necessário, do ponto de vista técnico. Mas a prática atual já é de tentar o mais possível que as medidas de internamento sejam o mais breves possível, que seja apenas, enfim, dentro daquilo que é estritamente necessário, e depois poder fazer esse tratamento no ambulatório. A questão do domicílio. Pois, a questão do domicílio tem a ver, enfim, com os aspectos que já referimos. Por um lado, esta é uma medida excepcional, tem que ser necessariamente uma medida excepcional, a medida de tratamento involuntário, e por isso é que estamos, enfim, a regulamentá-la, não é? E, portanto, sendo uma medida excepcional, não vemos, enfim, não vemos que seja especialmente útil estarmos a fazê-lo no domicílio, pela mobilização de recursos, pelos riscos, porque naturalmente se levanta essa questão internamente compulsiva, porque já se levanta uma série de questões relacionadas com o perigo, relacionadas com o risco para o próprio e para terceiros, tudo isso, e portanto parece-nos que traz mais constrangimentos do que necessariamente vantagens. Em que situações é que poderia, enfim, em que poder-se-ia considerar ser uma exceção? Olha, eu poderia dar como exemplo justamente as situações em que, não havendo... O que é que nós temos na maior parte das situações? Temos situações em que apenas o exame indireto, digamos assim, aquilo que é, enfim, a análise dos dados, já nos permite, com um razoável grau de certeza, considerar que aquela pessoa poderá vir a necessitar de um tratamento compulsivo, enfim, voluntário, e daí, enfim, com aquilo que é a emissão do mandado de condução e tudo isso. Há situações, por exemplo, em que as pessoas se isolam, ficam em casa, anos a fio, em virtude da sua patologia psicótica, com, obviamente, um prejuízo para o próprio e não só, e que, sem que isso signifique necessariamente que a pessoa está a ter comportamentos agressivos ou outros. E, portanto, e em que não é muito clara a natureza da patologia. Isso já acabou? Entretanto, isso desapareceu? Já explodiu o meu tempo, foi? Ok. E, portanto, enfim, do ponto de vista técnico, percebo que possa ser difícil isolar essas situações, mas de facto, enfim, caso a caso, enfim, entre o tribunal e aquilo que sejam os técnicos também que realizam a avaliação. Só para terminar, porque já vi que estou já passei do meu tempo. A questão do o senhor deputado, só para terminar, porque também parece um ponto importante. O senhor deputado João Dias, do PCP, dizia: bom, esta lei centra-se no perigo e não nos cuidados. Pois, estamos a falar de uma lei de tratamento involuntário. E, portanto, uma das preocupações, julgo eu, de quem... Com certeza, que não tem, com certeza. E por isso é que me parece que o espírito aqui de quem elaborou esta proposta foi justamente... tentar restringir ainda mais a possibilidade de sujeitar um cidadão a um tratamento involuntário às situações que representem perigo para o próprio e para terceiros, e não apenas a questão da alteração do discernimento. Enfim, isto dava pano para mangas, podíamos discutir amanhã toda esta questão, mas parece-me que, por princípio, parece-me interessante. Não me parece, parece-me que é no sentido de proteger o interesse dos doentes e dos cidadãos. Ainda só para terminar, este ponto é de facto muito importante, porque nós vemos-lo sempre repetido muitas vezes. É natural que diferentes grupos profissionais possam, digamos assim, puxar a brasa à sua sardinha, e fazem de forma legítima, absolutamente, mas centrarmos nesta questão de que não é apenas a falta de recursos. Precisamos ter um plano, uma estratégia, e por isso é que todas as propostas, quando eu vejo a comparação com o cheque dentista, eu fico sempre com uma espécie de uma alergia, porque de facto a saúde mental não é tratar dentes, claro. Sentes primor para quem trata dentes, é uma área que, em que é especialmente cara esta necessidade de integração de recursos, de continuidade de recursos. Não é uma intervenção pontual, e não é uma intervenção pontual do profissional A, B, C ou D. E, portanto, devemos centrar-nos sempre em propostas que incluam, naturalmente, o combatar de lacunas relacionadas com os recursos, mas que apresentem uma estratégia. E, portanto, no nosso entender, aquilo que foi, aquilo que está a ser hoje a aplicação do Decreto-Lei 103/2021, parece-nos à sociedade a melhor estratégia. Termino com a questão do deputado Pedro Frazão. Se vamos conseguir fazê-lo ou não, pois logo veremos. Eu diria que nunca tivemos tantas condições para fazer como agora. Obrigado.
Obrigada, Sr. Doutor. Eu queria só lembrar que terá uma segunda ronda e, portanto, ainda poderá complementar as suas respostas. Então, passamos agora à segunda ronda. Grupo Parlamentar... Ai, desculpe. Peço imensa desculpa. Faz favor, tem tudo. Eu já estava adiantada.
Obrigado por esta
Peço imensa desculpa.
Pronto, para nós é realmente um privilégio estar aqui com os nossos deputados, representantes do povo, porque de facto, ao longo de 30 e muitos anos em que eu e a doutora Isabel pronto, com um conjunto de uma geração de colegas, tomamos em ombros, não é? No fundo, não criar, mas pelo menos tentar implementar esta área da psicologia de clínica em Portugal e também assumir a formação em especialidade, que ainda hoje não é reconhecida como especialidade no, de psicoterapia em termos da valência do serviço público. E também diria que com um conjunto de ações e de trabalho, portanto, com, quer na área da clínica, quer na área, no fundo, do apoio. Por exemplo, nós ultimamente fizemos um protocolo com o Centro Português de Refugiados, no sentido de providenciar consultas pro bono para os refugiados e situações de guerra, tal como fizemos durante a pandemia através de videoconferência, também com uma plataforma de apoio online. E ouvindo os deputados, e pronto, eu agradeço a todos, as vossas intervenções foram todas muito pertinentes. Eu, numa primeira linha, e depois de ter ouvido todos, e de ouvir aqui o nosso colega da área médica, corri ao risco de estar de acordo com todos, não é? E então o que em política é sempre um pouco complicado, porque provavelmente é porque as coisas não estão a ser bem discutidas, ou não sei o quê. Mas conto, depois de sentar um bocado as ideias e depois daqui da segunda intervenção do nosso colega, surgiram aqui algumas dúvidas e algumas coisas que eu gostaria de acrescentar. Portanto, eu penso que depois da intervenção da Isabel Prata, eu acho que vocês ficaram um pouco com uma ideia geral de qual é a nossa posição face ao documento. E o documento parece-nos ter dois níveis, não é? O primeiro nível, princípios gerais, e diria que todo o enquadramento jurídico, que nós, em geral, quer dizer, achamos positivo e achamos que estamos, de certa maneira, socialmente a tomar consciência de que há um conjunto de direitos que as pessoas que... todos nós precisamos de cuidados de saúde mental, não é? Temos, não estamos, não devemos estar sujeitos a situações de exceção no qual ficamos sem direitos. Portanto, esse é o fundamental. No entanto, e agora entrando na parte aqui mais, diria que de alguma potencial divergência, pensamos que há aqui uma descontinuidade. Porquê? Que relativamente a... como é que nós vamos dar corpo a estes princípios gerais, não é? Será que estamos politicamente a tomar as decisões e estamos, diria que, a trabalhar o suficiente para conseguirmos não só ter uma lei de enquadramento geral, mas ter políticas públicas que vão nesse sentido? E eu aí tenho muitas dúvidas. Primeiro, porque nós, pronto, temos participado nas discussões também com o Dr. Miguel Xavier e anteriormente com o Dr. Carvalho, não é? Álvaro Carvalho, durante, pronto, vários encontros, vários congressos, temos participado nisso tudo e todas esta, no fundo, temos um plano de saúde mental que tem 20 anos, enfim, que não foi levado à prática, não é? E que agora com o PRR vamos pensar, sim senhor, agora vamos levar à prática. Será que ele foi atualizado, o plano de saúde mental? Não sei se foi, parece que não, parece que é o mesmo plano. De um ano para o outro as coisas mudam, não é? Num determinado momento nós tivemos uma crise social, tivemos já o plano provavelmente estava a ser tentado levar a cabo. Portanto, há um conjunto de situações de migrações, desenraizamento, isolamento social. Temos a entrada da internet com novas patologias, portanto, tudo isto parece estar ainda um pouco fora das preocupações da Lei de Saúde Mental. A Lei de Saúde Mental parece ser ainda, na segunda parte, não da primeira, uma lei relativamente ao tratamento de exceção, que é o tratamento compulsivo ou involuntário. Ora, uma lei não devia estar ancorada na exceção, devia estar ancorada na regra. Ok? A parte, aliás, o nosso colega Tiago disse-nos, não, esta é a lei do tratamento compulsivo ou involuntário. Eu fiquei espantado e aí disse que estamos a uma discordância. Não, a lei de saúde mental tem que ser outra coisa. Não pode ser uma lei focada naquilo que é a exceção. Okay? Depois há outras preocupações que eu penso que não estão revertidas na lei de saúde mental, nomeadamente a dimensão ecológica. Nós estamos perante uma situação de catástrofe anunciada, alterações climáticas, não é? O que é que está a acontecer com a nossa saúde? Há ainda também a ideia de que a saúde mental é uma coisa completamente à parte da saúde. E não é. A saúde mental está, diria que amontando a nossa perspectiva, temos a perspectiva de, não só de uma causalidade física, mas de uma causalidade psíquica, a saúde mental está amontante da saúde. Quer dizer, nós temos que investir na saúde mental, na avaliação psicológica, no apoio materno-infantil, no desenvolvimento da criança, nas situações da relação conjugal, nas situações da violência doméstica. Tudo isto está amontante. Não é, diria que o fim, que será aqueles casos que nós não conseguimos prevenir, são aqueles casos mais graves, como foi dito aqui, doenças mental graves. Não é esse o paradigma da saúde mental. Tal como nós não temos como paradigma da saúde mental os doentes terminais, ok? E depois, mesmo para esses, nós não temos um enquadramento para, diria que, de um acompanhamento. Agora queremos tirar as pessoas do modelo hospitalar. Muito bem, sim senhora. Toda a gente percebeu que o modelo hospitalar não funciona. Mas ainda vamos mandar as pessoas para os hospitais gerais. Ainda é aí que é feita a emergência, penso eu. Portanto, não há uma política de emergência. Okay? A lei da saúde mental tem que ter estas coisas em vista, não é? Depois a questão dos traumas, dos abusos sexuais, as questões dos traumas de guerra, as questões, todas estas questões emergentes de um mundo que já não é o mesmo de quando nós começamos a pensar estas coisas há 30 e tal anos. Nós há 30 e tal anos pensávamos de uma forma, diria que mais tradicional. Agora temos que, de certa maneira, já estar a pensar uma lei de saúde mental que não pode ser, de algum modo, ancorada no modelo biomédico, ancorada como lei de exceção para aqueles que não conseguem responder aos tratamentos. Depois há uma coisa muito importante, que eu acho que a Isabel provavelmente não se lembrou de apontar, que é, nós achamos que qualquer pessoa tem direito a reivindicar um tratamento não medicamentoso. Não é possível que uma pessoa entre num centro de saúde, não é? E que diga, eu estou triste porque morreu não sei quem, não sei quê, estou de luto, e a pessoa leva imediatamente um antidepressivo. Que sentido é que isto tem? Quais são as consequências da dependência da farmacologia? Isto não está estudado. Nós somos o país que somos recorde no consumo de drogas psicotrópicas. Nós temos pessoas que são dependentes graves de drogas psicotrópicas. Não temos nenhuma ideia sobre isto. Ok? Pronto, eu penso. Desculpem, ainda não cheguei aos 10 minutos, mas acho que
muito
é isto
bem,
que eu
queria
dizer.
Muito bem, Sra. Doutora. Obrigada. Então, vamos agora passar à segunda ronda. Senhores deputados, sabem que disponho 2 minutos. Faz favor, Sra. Deputada Ana Bela Rodrigues.
Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Uma primeira questão, mais dirigida à Doutora Isabel. No vosso parecer, que eu só tive a oportunidade de ver agora de manhã, mas também na vossa primeira intervenção, sugerem a criação de uma comissão de ética para o tratamento involuntário. Qual seria o âmbito de intervenção desta comissão? Quais as competências? E se não iriam, de certa forma, sobrepor às comissões de ética existentes nas instituições de saúde e da comissão para o acompanhamento de execução do regime jurídico do tratamento involuntário, que também está prevista? Uma segunda questão, dirigida a todos, e que diz respeito à avaliação clínico-psiquiátrica. E eu insisto na questão, porque não há avaliação, uma avaliação psicológica e uma avaliação psiquiátrica? E reforço a pergunta sobre a necessidade da avaliação cognitiva ou, eventualmente, até uma avaliação neuropsicológica, onde o profissional de psicologia será o profissional, diria eu, mais qualificado para o efeito. E eram estas as minhas questões.
Passo agora ao Grupo Parlamentar do PSD, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Nesta segunda ronda, apenas agradecer à Sociedade Portuguesa para o Estudo da Saúde Mental e à Sociedade Portuguesa de Psicologia Clínica, mais uma vez, os contributos. Aquilo que foram as respostas aqui trazidas, e pegar nas palavras do Dr. Jorge Gravanita para manifestar também aquelas que têm sido as preocupações do PSD. Esta, sem dúvida nenhuma, é uma lei progressiva, mas aqui na sua intervenção final levantou algumas questões, é como é que vamos dar corpo a estes princípios gerais. Será que vamos conduzir as políticas públicas no sentido de darmos uma resposta efetiva daquilo que é esta proposta de lei do Governo? E a questão também do plano de saúde mental, o facto de não ter sido atualizado, no sentido também de dar cumprimento àquilo que é a nossa aquilo que nós pretendemos de que seja a saúde mental. E referiu aqui também aquela que é uma das preocupações do grupo parlamentar do PSD, que temos que investir a montante na prevenção da saúde mental e na promoção de saúde. E aqui, redondamente, o Estado está a falhar. O doutor Tiago Azevedo falou na questão, ou enfatizou, como nós temos enfatizado, a questão da falta de recursos, mas da forma quando fala que o que falta aqui é a sua organização, até parece que temos recursos suficientes. A organização é fundamental, não só a nível da saúde mental, mas em tudo o que é transversal ao Serviço Nacional de Saúde, mas mesmo com a organização dos recursos existentes, no nosso entendimento, há falta de recursos, há falta de psicólogos, porque se nós formos analisar aquilo que são as listas de espera nos diversos hospitais e centros hospitalares pelo país fora, nós verificamos que quem precisa de aceder a uma consulta de psicologia ou de psiquiatria está eternamente à espera, e quando vão efetivamente ter acesso a essa consulta, muitas das vezes já é tarde demais e não basta um tratamento sem ser um tratamento médico, mas tem que ser uma coisa muito mais evasiva e tardiamente. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Frazadão.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Srs. Deputados, agradeço muito à Dra. Maria Prata, ao Dr. Jorge Gravanita e ao Dr. Tiago Santos pelas respostas que nos produziram aqui, e começando pelas respostas do Dr. Tiago Santos, de facto, pelas suas palavras, então, se temos, as suas palavras são de otimismo, no fundo, verdadeiramente, porque disse que temos agora a organização e vamos ter os recursos no PRR, e portanto isso implica uma maior responsabilidade por quem está nos destinos do país, e de facto, tendo a organização e tendo os recursos, será absolutamente inadmissível e será imperdoável que agora nos próximos 2 a 3 anos não estejamos então com as equipas de saúde mental nos terrenos. Temos ouvido também nesta audição que as 100 equipas que estão inscritas no PRR, mesmo essas, não vão ser suficientes, e que essa criação de novas equipas de saúde mental tem que continuar no tempo, e por isso cá estaremos para saber se isso vai acontecer ou não. Eu lamento tê-lo comparado com o cheque dentista, não foi de todo a minha intenção compará-lo com outra classe profissional, mas olha, se não gostou dessa comparação, posso compará-lo, por exemplo, com o CIGIC, com as cirurgias, com as cirurgias ortopédicas, com as cirurgias oftalmológicas, com as cirurgias cardiotorácicas, que também aí, quando o Estado não tem uma resposta pública, os pacientes são direcionados para o setor privado através de um cheque. A palavra cheque não deve ter nenhum preconceito. E o paciente, quando precisa de um cuidado de saúde mental, precisa é de um acesso a um cuidado de saúde. Não quer saber se está a ser tratado do público ou se está a ser tratado no privado. Uma paciente aqui em Lisboa, no centro, na capital do país, no maior hospital de Portugal, que é o Santa Maria, tem que esperar um mês por uma consulta de triagem e mais 3 meses para uma consulta de bulimia ou de anorexia. Isto é inadmissível. Portanto, uma família, se não tem 100 ou 120 ou 150 euros para pagar por uma primeira consulta num psicólogo ou num psiquiatra, e depois continuar esse tratamento, basicamente vai ficar 4 meses à espera desse atendimento. Isto é que é inadmissível. Portanto, não existe aqui nenhum problema ideológico, e temos que falar do acesso à saúde mental nos privados, tal como no público, enquanto o público não der essa resposta. Relativamente, pelo menos essa é a nossa visão, relativamente ao que nos disse o Dr. Jorge Gravenita, que nos preocupa muito também, que é uma dependência farmacológica excessiva em Portugal, indicou na população adulta, mas eu posso também perguntar-lhe qual é a sua sensibilidade acerca disso, a população estudantil, nas escolas, quando um aluno é indicado com uma hiperatividade ou qualquer outra perturbação do desenvolvimento pedagógico, o que é que lhe é feito? Ele tem acesso a um psicólogo, tem acesso a acompanhamento devido, tem acesso no seu centro de saúde a um acompanhamento real daquilo que lhe está a acontecer, ou rapidamente lhe é receitado um psicofármaco também para fazer com que o aluno seja mais manobrável na escola, não chateie o desenvolvimento ou o decorrer das aulas e, no fundo, não se está a ajudar aquela criança, está-se a controlá-la através da farmacologia. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, por favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. De facto, nós estamos aqui confrontados com uma lei que, ou seja, quando nós estamos a fazer esta discussão, rapidamente resvalamos para os problemas da saúde mental, não propriamente com aquilo que é o objeto da lei, mas isto é inevitável, uma coisa está ligada com a outra. Eu continuo a achar que o foco é a pessoa e o risco da sua condição de saúde se vier a agravar, naturalmente que acresce medidas de urgência se essa condição de saúde, devido à sua falta de juízo crítico, do tal insight, de não ter capacidade de avaliar a sua condição, vier a pôr em causa bens ou patrimoniais ou outros de terceiros ou do próprio. Mas o foco será, ou seja, uma decisão destas que é excepcional deveria ser, a grande preocupação deveria ser com a condição de saúde da pessoa e não propriamente acresce. Naturalmente que se houver o risco, então esse risco ainda acresce medidas mais emergentes. Mas pronto, são apreciações diferentes. A questão dos recursos humanos é de facto um problema que nós temos discutido. A própria lei, há uma coisa que eu me questiono. Nós estamos a introduzir, não estamos a fazer uma reforma, mas estamos a introduzir alterações profundas à lei que está em vigor. Mas que avaliação foi feita da anterior lei? Esta é a questão que devemos colocar. Que efeito estava a ter perniciosos no atendimento e nos cuidados de saúde mental? E se essa avaliação não foi feita, até porque no próprio reorganização, a própria lei já definia a reconfiguração dos cuidados de saúde mental. A própria lei de 98. Por isso surgiu o Decreto-Lei 3599 e por isso surgiu o Decreto-Lei 113-90-2021, ambos que estabelecem os princípios gerais das regras de funcionamento dos serviços de saúde mental. Agora, a questão que estamos aqui a falar é: a diversidade clínica é altamente complexa. Os recursos humanos são manifestamente insuficientes, há mais diversos níveis, mais diversos profissionais. Nós temos uma atitude centralizada na psicofarmacologia. Se julgamos que por darmos um psicofármaco, um injetável, uma vez por mês ou quando for, que a equipa de saúde mental não tem trabalho, não. O trabalho só aumenta. Porque o psicofármaco é uma ajuda, mas continua a necessitar. E o problema é este. De se achar, pela psicofarmacologia e por esse avanço, que podemos ter aqui um certo controle remoto. Não. Não pode ser. E aquilo que eu quero deixar aqui também é um perigo que nós temos, que é, não tendo recursos humanos, não vamos aumentar os internamentos hospitalares em vez de ser um internamento domiciliário. Porque se nós não tivermos as equipas na comunidade, não conseguimos cumprir, naturalmente, o internamento domiciliário. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. E agora passo a palavra para a segunda ronda, para complementarem, por favor.
Muito bem.
As vossas intervenções. Obrigada. Faz favor.
Ora então, certo. Não, talvez não me tenha sabido explicar aqui num outro ponto. Vamos lá ver. Eu comecei por dizer que sou um agnóstico em relação àquilo que eu acredito que possa vir a ser o futuro nesta área. Nesta e outras. Acho que neste país devemos ser todos mais ou menos agnósticos nisto. Qual é a minha questão em relação aos cheques consulta? Não tem nada a ver com os dentistas, nem com o CIGIC. Aliás, o Sr. Deputado referiu a questão do CIGIC, que parece-me outro excelente exemplo do que não deve ser feito na área da saúde mental. Não temos nenhuma questão relativamente ao privado, público. A nossa questão é em relação
à coerência das intervenções. E é aquilo que nós esperamos de uma consulta. Na área da saúde mental, como todos compreendemos, os problemas são complexos e são multinível. E, portanto, eu não posso esperar dizer assim, eu vou aumentar a acessibilidade à consulta de psicologia, ou à consulta de psiquiatria, ou à consulta disto, ou à consulta daquilo, na esperança, ou na expectativa, de que isso vá resolver por si, resolver o problema das pessoas. Não é assim. Para bem e para mal, é complexo. E por isso é que falamos em equipas multidisciplinares, e por isso é que falamos na necessidade do step de care, da tal intervenção faseada, que deve ser a nível dos cuidados primários, deve ser a nível dos cuidados hospitalares. De facto, enfim, nós estamos a falar desta revisão da Lei 98. Podemos falar do decreto-lei que saiu do 103/2021, que, no fundo, pega em todos estes assuntos que os senhores deputados aqui estão a referir, e muito bem. E o que é que fala já agora, em 2 minutos? Fala justamente e prevê justamente modelos de articulação entre os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares, para ver modelos de funcionamento destas equipas multidisciplinares, para que, de facto, as coisas não se atomizem e não se percam numa... Diga. Está a ser implementado, Sr. Deputado, e até onde nós vamos tendo informação, enfim, há resistências, naturalmente, porque estamos a falar de mudanças importantes a nível dos serviços locais de saúde mental, e a saúde mental também sofre de uma série de problemas que os cuidados de saúde em geral também sofrem, todos nós sabemos. E, portanto, isso também não é dizer que temos os recursos. Eu não, enfim, temos isso gravado, julgo que não foi isso que eu disse. O que eu disse é que nós não podemos centrar-nos apenas na questão dos recursos. E sim também nisto que eu acabei de referir, que tem a ver com a organização. E faltam essencialmente, e julgo que isto tem sido dito, faltam essencialmente recursos não médicos. Psicólogos, certamente, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, centros sociais, todas estas classes profissionais. Sem as quais nós criamos uma acessibilidade à consulta X ou Y. Se eu tiver uma apendicite, eu estou tranquilo com o SIGIC que me vai resolver a questão do apêndice. Porque eu sei que entro, 2 dias depois estou fora e tiraram-me aquela coisa que lá estava a fazer mal e está feito. Agora, se eu tiver um problema de saúde mental... Sim, conta-se em princípio. Em princípio. Conta. Pronto, não pode ser MTV e depois a coisa lá resolve-se. Portanto, agora, se eu tenho um problema de saúde mental, não. Eu sei que à partida, num problema de saúde mental, em muitos deles, há outros também não, a doença mental comum são coisas que se podem resolver, enfim, de outras maneiras, mas há uma série de problemas de saúde mental que nós sabemos que tem uma evolução crónica, que tem uma evolução que vai necessitar de uma série de intervenções ao longo do tempo. Portanto, isso não se compagina com a ideia de intervenções pontuais que uma iniciativa do cheque qualquer coisa possa trazer. E volto a dizer, sem nenhum preconceito em relação à questão do público e privado, isso para nós é totalmente indiferente. Também não disse que esta é a lei do tratamento compulsivo, disse que de facto esta lei, obviamente, versa sobre a questão do internamento compulsivo e involuntário, naturalmente, e isso tem que estar muito bem determinado e com regras muito claras, como eu disse, pela gravidade daquilo que é a situação. A questão da avaliação psicológica, psiquiátrica, essas divisões, também não são coisas que nos, enfim, em que nós... importa para cada situação perceber o que é mais relevante. Naturalmente, para determinadas avaliações clínico-psiquiátricas, pode haver necessidade dessa avaliação ser complementada. Naturalmente, com avaliações psicológicas, mas não só. Avaliação do contexto socioprofissional, económico, do doente, tudo isso. E tudo isso deve, enfim, concorrer para depois uma decisão final que se quer a mais indicada. Não respondi há pouco a proposta da questão da pessoa de confiança. Nós não temos propriamente uma sugestão alternativa, que até diríamos que, se calhar, enfim, à falta de uma melhor formulação, podíamos retirá-la. Nós sabemos que isso faz parte, nós sabemos que isso faz parte de um desses documentos internacionais, enfim, pronto. Possivelmente, talvez até foi por isso também que ela foi lá incluída, porque, na verdade, há outras figuras que nos parecem bem mais interessantes, nomeadamente a do Procurador de Cuidados, e a antecipação da vontade, tudo isso. Pronto, achamos que isso não é muito pragmático depois, mas, enfim, é de facto esta a nossa posição. Portanto, a questão das novas equipas, volto a referir, aquilo que está previsto, naturalmente, sempre nesta perspectiva agnóstica, é que à criação das novas equipas de saúde mental comunitárias se junta a reorganização dos recursos que já existem, também numa lógica de equipas comunitárias, justamente porque o fundamental é podermos garantir as questões da acessibilidade, garantir o maior envolvimento com as estruturas de comunidade, que não sejam estruturas específicas da saúde, porque só desta maneira conseguimos poder ajudar as pessoas que têm problemas de saúde mental.
Obrigada, Sr. Doutor.
Certo.
Passava agora então aos senhores doutores, faz favor, para complementarem.
Muito obrigada. Então, eu vou começar por tentar responder às perguntas, que é para não passar em branco, sobre a nossa proposta da Comissão de Ética e para as questões de internamento voluntário. Eu acho que a ideia é exatamente que seja a montante, quer dizer, a lei prevê uma comissão de acompanhamento. Nós pensamos que uma comissão de ética pode ser, de facto, muito orientadora para as pessoas que têm de tomar decisões e eventualmente não há que criar uma nova, mas ela pode ser referida na lei. Podem-se utilizar as comissões de éticas que já existem, nós sabemos que existem, mas que ela seja referida na lei, que possa haver realmente uma comissão que possa ser orientadora, que possa servir de consulta, que as pessoas possam consultar para quando têm algumas questões e que possa ter, portanto, será por aí esta, como é que ela pode ficar na lei, não sabemos, mas seria um pouco esta ideia. Depois, sobre a avaliação psicológica, eu não li para não gastar tempo, mas de facto nós achamos que sim, que muitas vezes a avaliação psicológica a avaliação neuropsicológica é absolutamente necessária para concluir da necessidade do tratamento involuntário. Parece-nos que está prevista na lei que os psicólogos façam parte desta equipa que vai decidir o internamento involuntário. Parece-me que esta expressão é muito mais feliz do que o internamento compulsivo, o internamento involuntário. Mas esta, portanto, sim, a avaliação psicológica, absolutamente, a psicologia tem instrumentos que podem ajudar e contribuir muito fortemente para estas decisões. Ainda a outra questão que eu acho que também gostava de responder tem a ver com o cheque de saúde mental. Eu concordo com o Tiago, realmente, aliás, não é por acaso, a própria lei fala em recuperação integral ou uma perspectiva integral. De facto, a saúde mental precisa de cuidados integrados, portanto, esse modelo não pode ser um modelo aplicado. Há uma intensidade e uma continuidade que a psicologia exige que faz com que essa não seja uma solução eficaz, e a necessidade da integração de cuidados. De qualquer maneira, eu acho que é importante pensarmos que já existe a possibilidade do recurso ao privado em determinadas situações. A Segurança Social faz acordos com instituições privadas em que as pessoas podem, de facto, recorrer a instituições privadas, incluindo consultas de psicologia, que são comparticipadas pela Segurança Social. Isso já existe. E nas faculdades, que é um sítio em que realmente se colocam questões de saúde mental importantes, também muitas vezes existem, através da ação social, equipas de apoio, inclusive é equipas de apoio psicológico, que trabalham não só em consulta, mas que procuram também fazer um trabalho de prevenção e de promoção da saúde dos estudantes. E existem em muitas faculdades públicas também. Só para o que é que eu acho que ainda que me parece importante dizer, quando perguntaram se como é que nós faríamos as recomendações de psicoterapia para situações traumáticas, parece-nos que era possível que estivesse na lei contemplado qualquer coisa como: há situações de vida que são reconhecidamente traumatizantes e que põem e que colocam risco para a saúde mental. Essas situações, que podem ser elencadas, devem ser consideradas prioritárias, ou devem, nessas situações, deve ser realmente recomendado que haja a prestação de cuidados de saúde mental a essas pessoas. Enfim, esta seria uma ideia. Depois, só para terminar, e sobre as equipas multidisciplinares, acho que parece-me, na comunidade, parece-me de facto uma opção muito positiva. Eu concordo com o Dr. Tiago quando ele diz que há também necessidade de organização. Acho que sim, acho que os serviços têm de se organizar melhor, mas também há falta de recursos. A realidade é muito mais complexa do que às vezes nós. A realidade é mais complexa do que nós, às vezes nós a colocamos, não é? Porque às vezes simplificamos demais. Portanto, organização e recursos, porque é isso que diz, não é? Se não houver recursos para organizar, como é que fazemos? E, na verdade, encontramos muitas pessoas muito exaustas hoje em dia no nosso Serviço Nacional de Saúde. Nas equipas multidisciplinares, eu questiono porque é que seja um para um, que todas as profissões... Porque há profissões, como a profissão da psicologia, que exige... que tem uma intervenção, e o serviço social igualmente, que tem intervenções que são mais, que ocupam mais tempo, que implicam um tempo com o utente que é maior do que, por exemplo, as intervenções médicas. E, portanto, eu acharia que nestas equipas multidisciplinares, de facto, há uma necessidade destas profissões de serviço social, das assistentes sociais e dos psicólogos, que seria não um para um, mas um número maior destas profissionais do que dos médicos. Acho que era.
Peço desculpa. Pronto. Obrigado, Isabel. Acho que respondeste a quase tudo o que eu ia responder, mas há só aqui um tópico que eu acho que, pronto, uma das perguntas que foi feita que merece uma resposta. Penso que a experiência que nós estamos a ter aqui, para nós é muito importante, porque estamos, de certa maneira, a conseguir partilhar daquilo que é o nosso conhecimento, a nossa experiência, com, no fundo, os decisores políticos e o poder deliberativo. Nesse sentido, como estamos a falar de uma lei de saúde mental, duas coisas só que surgiram agora. Primeira, relativamente, se não deveria, de facto, constar da lei de saúde mental um articulado, um pressuposto, que orientasse, diria, como tratamento de primeira linha, os cuidados psicoterapêuticos, nomeadamente na questão das crianças. Isto devia estar escrito na lei, porque, de facto, o que nós podemos correr o risco, eu penso que nas escolas, nas equipas de educação especial e nas equipas que já estão a funcionar com psicólogos e que estão a funcionar com professores especializados, isso já não se passa, porque as crianças estão, de certa maneira, a ter já algum encaminhamento para, diria que, um acompanhamento psicológico. No entanto, isto não é generalizado. Então, significa que, de facto, devia, ao nível da lei da saúde mental, haver esta orientação de que, como tratamento da primeira linha, devia ser o tratamento não farmacológico, nomeadamente com crianças e que estão em fase de desenvolvimento. E, pronto, relativamente à questão da comissão de ética, só uma questão. Eu acho que a questão que se coloca da relevância de haver uma comissão que define o enquadramento dos tratamentos compulsivos a montante resulta de que eles podem ser feitos sem limite. Neste momento, que tratamento não voluntário é feito? Não há a montante nenhuma comissão que defina quais são as regras, que tipo de tratamentos é que podem ser feitos. E então, o que há, o acompanhamento, uma comissão de acompanhamento ajusante, que vai ver se a pessoa pode terminar o tratamento ou não, se está tudo bem, se não está tudo bem. Pronto, penso que tem que haver um enquadramento a montante em termos, no fundo, do fundamento ético, que eu penso que isto é o fundamental, do fundamento ético da intervenção clínica.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Eu penso que foi, de facto, uma sessão muito esclarecedora. Agradecemos o contributo das duas sociedades relativamente ao que o Sr. disse agora. Nós, de facto, o trabalho da especialidade é esse mesmo, não é? É ouvir para depois fazermos o trabalho artigo por artigo. No entanto, sempre que há decisões técnicas, nós, enquanto legisladores, não vamos contra a evidência científica. E, portanto, havendo uma evidência científica que é um tratamento de primeira linha, não havendo. Por isso é que estas sessões são, de facto, muito importantes para, enquanto legisladores e decisores, podermos ter uma noção mais concreta e precisa de tudo o que o que se faz na sociedade e quais que a opinião dos peritos é para nós muito importante. Muito obrigada uma vez mais. Estamos disponíveis para receber contributos por escrito e agradecer-vos, que foi de facto uma sessão muito, muito interessante e muito esclarecedora para as nossas dúvidas. Obrigada. Obrigada. Senhoras e senhores deputados, nós terminamos a nossa reunião. A próxima é para a semana, como sabem.